Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus, amém? Boa tarde a você que está participando conosco desse culto aí, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, que Deus o abençoe ricamente nesta tarde, que a presença do Espírito esteja com você, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga. O texto base para a nossa reflexão desta tarde é o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Nós que estamos na terceira semana do Advento, vamos refletir sobre o nascimento de Jesus. Eu vou ler nessa versão, a nova versão internacional, que consta também projetada. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você dar-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e ele lhe pôs o nome Jesus. Palavras do Senhor. Amém? Um homem sonhador. Esse era José, o carpinteiro que acreditava em sonhos. Ele era descendente do rei Davi, mas ainda suava para conseguir pagar as próprias contas e para conseguir o sustento no povoado em que ele vivia. Só um sonhador para acreditar que sua esposa prometida teria um filho do Espírito Santo, sem nenhuma relação sexual, e que este filho salvaria o povo de toda a luta e aflição que eles passavam. Acreditar que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, suscitaria o profeta, o ungido, o Messias, o Cristo, neste povoado tão pobre, tão pequeno, era próprio de José, um sonhador. Maria, uma sonhadora. Pessoas que acreditaram na palavra que lhes foram profetizada da boca do anjo. Então veja, a história do nascimento de Jesus, narrada aqui por Mateus, é história, e eu quero destacar três aspectos. É uma história de fé, e nós vamos falar bastante sobre fé. Nós somos, como que o povo nos chama? Crentes, né? Em espanhol é creyentes, né? Pessoas que creem, pessoas que têm fé. Segundo aspecto é esperança. Eles tinham esperança. E o terceiro aspecto é gratidão. Então, primeiro, é fé na concretização da promessa que Deus havia feito por intermédio do profeta Isaías. Eles conheciam o profeta Isaías, conheciam o texto de profeta Isaías capítulo 9, e os outros textos que também o profeta Isaías usou como instrumento de narrar o futuro do povo de Deus, e eles tinham fé nessa palavra, não fé naquilo que os olhos viam, não fé naquilo que eles estavam sentindo, mas fé na promessa do profeta Isaías e posteriormente fé na palavra do anjo. Esperança. Eles tinham esperança de que tempos melhores viriam com o nascimento do Messias. E por fim, eles tinham gratidão pela honra, a honra mesmo, de serem instrumentos de Deus para, no caso de Maria, carregar Jesus no ventre, sabendo que essa era a manifestação plena da graça e da justiça de Deus. Fé, esperança e gratidão. Para não cristãos, essa história, ela pode parecer uma história de um homem ingênuo, um homem simples, um carpinteiro, Ivani, que acredita em sonhos, porque ele tem tantas lutas, ele tem tantos desafios, que ele prefere acreditar em fantasia. Já viu aquela história do oásis no deserto? Que a pessoa está tão cansada, ela está tão exausta, que ela começa a ter miragem, ela começa a acreditar que tem lago. Já viu isso? Pelo menos nos desenhos do Pica-Pau eu lembro que tinha bastante, né? Pois bem, para um não cristão, o José é um desse. Está tão sofrido, tão calejado. José e Maria sofriam tanto que eles estavam acreditando numa fantasia. Para nós cristãos, porém, os relatos do Evangelho sobre o nascimento de Jesus, eles mostram a história da fé do povo do qual nós pertencemos. É uma história surpreendente em todos os seus detalhes, por isso que todos os anos, nesse período, nós pregamos essas mesmas passagens que conhecemos de cor. Final de semana falamos dela no sábado na congregação no Pilarzinho, domingo de manhã a Pri pregou, domingo de noite falamos de novo, aqui estamos falando e pasmem, domingo dia 24, sobre o que a gente vai pregar? O nascimento de Jesus. Tamanho o poder que há nessa origem, na gênese da igreja cristã, da igreja primitiva. E aqui há poder. Se nós entendermos que fé, esperança e gratidão são marcas dos cristãos e cristãs, nós devemos nos apegar a isso e não olhar para as adversidades e nos perdermos. Entende, Rocha? Então, eu quero falar de cada um desses três aspectos bem rapidamente nessa tarde. Primeiro é a fé, a postura de fé. A história conta que José teve um sonho e ele obedeceu às palavras do anjo. Acreditar em sonho não era uma coisa nova, não era uma coisa nova. Sérgio, o povo de Deus no Antigo Testamento ouvia sonhos. A gente sabe de várias passagens de pessoas que tinham sonhos, visões, né? Eu posso falar de Jacó, eu posso falar de Abraão, eu posso falar do mestre em interpretação de sonhos. Quem que era o mestre em interpretação de sonhos do Antigo Testamento? O José, né? O José interpretava os sonhos. Quer dizer, isso não era muito uma novidade. O povo de Israel é um povo que acredita em sonhos desde a época de Jacó. Tem um metodista aqui latino-americano que eu gosto muito, muito. Ele tem um livro que se chama Um Jesus Popular, do Nestor Miguez, é o nome dele. É muito bom. E ele diz que é porque o povo de Deus acreditava em sonhos que eles também acreditaram na ressurreição. Nós somos um povo que atestadamente não fazemos parte dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Por isso que nós acreditamos em sonhos. Porque os sonhos que vêm de Deus, eles preenchem o nosso coração. Nós não somos motivados a partir das coisas desta terra. Mas um vai dizer que nós devemos ter o olhar nos céus e o pé na terra enquanto Deus não nos chamar. Né? Então, essa chegada do Messias era um sonho realizado para aquelas pessoas daquele povoado. E a pastora Pri falou domingo do período intertestamentário, né, ou interbíblico, que foi um período do silêncio de Deus. Então, pois bem, para esse povo, José, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão, esse era a retomada do diálogo com o Pai. Por isso que eles reverenciaram tanto Jesus Cristo, o bebezinho. Eles estavam muito felizes, pastora Priscila, porque eles estavam retomando esse diálogo que fazia tempo que Deus não trazia revelação a eles através da boca de um profeta, né? Então, é um sonho sendo realizado. Eles acreditavam na regeneração de todas as coisas, e aí esse é o legado que eles deixam para nós. Se nós acreditamos em Cristo, nós também devemos ser o povo que acredita e que tem fé que as coisas vão mudar. Que com a presença de Deus, tudo está sob controle. Essa tem que ser a nossa marca. Então, o irmão e a irmã que está participando agora desse momento, se em alguma área da sua vida a sua fé estiver estremecida, se em alguma área da sua vida você estiver olhando mais para o tamanho do problema do que confiando nos sonhos, que são as palavras, a profecia, a palavra de Deus, então fale com Jesus nesse fim de ano. Fale: Senhor Jesus, a minha fé está estremecida. E uma marca forte do nascedor da igreja cristã é a fé. E eu faço parte dessa família da fé. E eu percebo, Deus, que eu estou meio desconfiado, meio cético. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, fala com Ele. A fé é dom de Deus. Pode ser que existam momentos em que a nossa fé é estremecida. E nesse momento nós devemos voltar à Bíblia e lembrar da nossa origem, do novo nascimento. Não do primeiro nascimento, tá? O primeiro nascimento é aquele que a gente nasceu da barriga da nossa mãe. O novo nascimento, nós nascemos não da carne, mas do Espírito. Então, veja, na música, tem vezes que está tão bagunçado, talvez o ensaio, Rocha, corrija-me se eu estiver errado, que ele tem que voltar para os fundamentos. Ele fala, calma lá, opa, fundamentos aqui. Ó, o som está muito alto, a gente tem que ouvir os vocais, porque senão a igreja não vai captar a letra. E a letra é muito importante. Ó, a bateria aqui, o fundamento vai dizer isso. Para esse estilo de música tem esses fundamentos. Ele volta para o fundamento, reorganiza a orquestra, a casa, e aí sai com maestria aquilo que foi feito. Né? Assim também acontece na vida com Deus. Às vezes nós precisamos voltar para o fundamento, reorganizar a casa, e aqui o fundamento é a fé, e aí sim continuar a nossa caminhada. Ainda mais no tempo em que nós vivemos de tanta descrença. As pessoas hoje não acreditam mais no casamento, por exemplo, doutor Onésimo. Os dados apontam que meninas e meninos, isso lá dos Estados Unidos, né? 70% de uma pesquisa que foi feita com meninas e meninos do terceiro ano do ensino médio nos Estados Unidos não querem mais se casar porque não acreditam no casamento. Um fundamento bíblico na relação entre um homem e uma mulher que se amam, né? As pessoas hoje têm descrença no Estado. Passamos recentemente por vários turbilhões políticos, independentemente do espectro político de cada um, que deu uma desestabilizada, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam mais na igreja. Eu estava agora no almoço com os missionários, e o Catito e a Sandra, que vieram de Angola, disseram que as pessoas não estão mais acreditando na igreja. Tamanhas falcatruas que estão acontecendo por aqueles lugares, né? E as pessoas também desconfiam, acabam se tornando descrentes do próprio Deus. E nós somos os filhos adotivos de Deus, os filhos que Deus adotou para revelar essa verdade às pessoas. Preste atenção na palavra revelar, não é para convencer. Momento algum na Bíblia Jesus está tentando convencer as pessoas de nada, mas revelar o Deus que existe a elas. O que é revelar? É algo que está encoberto e eu simplesmente tiro a... Já viu o mágico, né? Ele tira e ele mostra o que está, ele revela o que está encoberto. Então, na relação com a fé daquele que não é cristão, num mundo de tanta descrença, o nosso papel é justamente revelar o Deus Altíssimo e não convencer. Porque daí o convencimento a gente vai no âmbito da terra. Revelar é orar antes, falar, Senhor Jesus, revela o teu poder. Pode ser através da cura, pode ser através de um sonho, pode ser que nem o doutor Onésio e a Zionelli estão falando, olha, eu quero muito que o Jonatas esteja bem, para que Deus revele a glória dele para aqueles médicos. É isso, não é para convencer. Né? Então Jesus, ele se revela a José, Maria e a muitos ali. Na época de José, crer em Jesus como filho de Deus significava estar comprometido com a história do povo de Deus, porque era e ainda é impossível separar o conhecimento de Deus da fé de Deus. A fé e o conhecimento de Deus, eles têm que estar intrinsecamente ligados. Se você só conhece a Deus, você então não é de Deus, porque o conhecimento vem junto com a fé, o conhecimento que vem do alto. A Bíblia várias vezes diz do conhecimento que vem do alto, não o conhecimento que vem construído da filosofia humana, né? Então quando a gente percebe esse poder da fé que é revelada em uma das velas do advento, então nós somos lembrados, estamos fortalecidos para enfrentar as nossas lutas. Não perca a sua fé no Senhor Jesus. Seja um sonhador como carpinteiro. Seja um sonhador, por mais que nós tenhamos que suar para conseguir nosso próprio sustento, nós somos sim filhos e filhas do Criador do Universo. Somos sim filhos e filhas do Senhor de todas as coisas. Ainda que tenhamos que passar por muitas lutas, essas lutas servem para a glória de Deus. Amém? Esse é o primeiro ponto do nascimento, a fé. Esses homens e mulheres que estavam no pequeno entorno do nascimento de Jesus, numa cidade de um povoado, esse José Miguel, ele vai dizer que, o Nestor Miguel vai dizer que o povoado de Belém tinha em torno de 40 a 50 famílias. Já pensou, Juninho? Às vezes a gente fala Belém, 40, 50 famílias, doutor Onésimo. É, não chega a ser um bairro, era um povoadinho, eram pessoas que trabalhavam ali para subsistência. E aí você, Ivani, vem dizer que o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do Universo, vai nascer em Belém? Aí vem José e Maria e creem, Isabel e Zacarias creem, Simeão vem e crê, os magos do Oriente vêm e crê. Isso é poder de Deus, é revelação de Deus, não é conscientização. Porque convencimento de que uma cidadezinha tão pequenininha viria o Messias, o Todo-Poderoso, é só algo que foi revelado a eles. E nós somos o povo ao qual foi revelada a verdade. Portanto, andemos como esse povo. Segunda característica é esperança. Maria, Zacarias, Simeão, Ana, essas pessoas estavam envoltas num ambiente de reverência e de espera. Eles eram o que alguns chamam de o remanescente fiel, aqueles que ainda criam pelo poder do Espírito. Quer dizer, a gente está falando de uma mãe virgem. Normal, né? Uma mãe virgem, é normal ter mãe aí que é virgem? Você já viu várias, né? Segundo, um sacerdote de segunda ordem, um profeta ancião, uma viúva que louva a Deus e aponta um menino como redentor. Eram essas pessoas, Sérgio, simples como eu e vocês, que foram capazes de ter esperança, e elas faziam parte dessa corrente da esperança. E nós, além de vivermos num tempo de descrença, que o apóstolo Paulo vai chamar do fim dos tempos, é também um tempo de desesperança. Por isso que cada vez mais tem pessoas tirando a própria vida, pessoas cada vez mais não encontrando sentido na vida, pessoas cada vez mais melancólicas, né? Devido à desesperança. E essa esperança era a esperança de que a palavra de Deus iria se cumprir. E aqui é a fundamentação mais importante aqui do Natal. Cada gesto de temor e tremor diante do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, são como hinos de louvor e esperança de dias melhores. Não esses sinos que batem por aí, mas o sino que aponta para a esperança verdadeira. A esperança de que Deus está cuidando de todas as coisas. Nós temos que sempre voltar a esses fundamentos, fé, esperança, para continuar caminhando na presença do Senhor e com a boa batalha. É interessante, Tessalonicenses, o primeiro livro, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala bastante da volta de Jesus. E, ele vai voltar em breve. Ele fala muito disso em 1 Tessalonicenses, né? E aí, algumas das pessoas... Sabe o que começaram a fazer, Ivani? Já que ele vai voltar, eu vou parar de trabalhar. Ele vai voltar a qualquer momento, então eu vou... Elas se aproveitaram dessa notícia para uma preguiça, para ficar mais ali, né, sem trabalhar. Aí o Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Ele fala, olha, não é porque Jesus vai voltar logo que nós não vamos trabalhar. Não é porque Jesus vai voltar em breve que você vai esmoecer e vai ficar lá na rede descansando. Ele estava voltando... No fundamento, ele estava trabalhando a essência daquele povo, né? Essa história do servo José, que acreditou nas palavras do anjo, em sonho, é também a história do povo humilde que em sua simplicidade pode ver os Messias, o Messias, pelos olhos da esperança. Essa esperança a gente não pode perder. Pastor, como que eu alimento a minha esperança? Orando. Posso falar mais? Dando menos tempo para a televisão, que só fala de catástrofe, e mais tempo para a Bíblia. Se você faz isso, preste atenção. O que a gente tem olhado? Mais coisas que nos dão desesperança? Ou aquilo que nos dá esperança? Participando de célula, reunião de oração, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, buscando a presença de Deus. Porque senão, nós vamos nos esvaziar da esperança no Senhor. Né? Esperança é um fundamento importante para pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras e a igreja em geral. A esperança de José não estava fundamentada nas promessas humanas, nas coisas que ele estava vendo, porque o Império Romano estava oprimindo ali, né? Mas estava nas palavras do Senhor e na história do povo dele. Eu não sei de você, mas uma coisa que me traz esperança são homens e mulheres, entre aspas, que deram certo na vida, homens e mulheres de fé, Rocha. Então hoje eu estava lá no almoço com os missionários e ouvi o Dr. Césio. O Césio, ele estava almoçando, De repente ele sai discretamente da mesa, ele pega do bolso dele, do lado tem uma mesa aqui, X, nem sei quem são as pessoas, era um restaurante, e ele dá o folhetinho, Jesus te ama. Aí ele dá o folhetinho pro outro, Jesus te ama. Aí ele sai, ele anda devagarzinho assim, né? Vai na outra mesa, dá o folhetinho, e aí ele volta para sentar, discreto. Quando eu olho para ele, essas férias, agora eu vou descansar, eu quero ir na casa do meu avô, né? Eu não sei de vocês, mas para mim me ajuda muito olhar o pastor Matias, pessoas que têm mais idade e que perseveraram e que ainda amam a Jesus. Isso me dá coragem, assim. Quando eu, por exemplo, a história da minha mãe, assim também, quando eu estou com preguiça ou estou desanimado ou estou meio murmurando, né? Eu lembro da vida da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, eu nunca... O que minha mãe tomava de agulha? Minha mãe perdeu o cabelo, minha mãe perdeu o seio, tudo que é tão importante para a mulher, né? Minha mãe ia para Jaú, naquele hospital do câncer, toda semana ela estava sempre sorrindo e cantando e louvando a Deus. Eu não sei se ela reclamava escondido, pode ser, mas eu, criança, eu só via ela orando ao Senhor. E aí quando, Juninho, eu começo a ter um desânimo, alguma coisa, e eu lembro da minha mãe, eu sinto vergonha, mas uma vergonha santa, uma vergonha que me levanta, que fala, vamos embora, para, que isso? Sabe? Então o meu avô, eu estou indo lá para isso. Quando eu vejo pessoas assim na minha vida, que são pessoas simples, né? Minha mãe era professora de pessoas com necessidades especiais da PAI lá, e eu vejo o quanto que ela amava Jesus, isso me fortalece. Então a gente tem que ter essas pessoas, viu, turma? Para garantir a esperança e a fé. Ai, deixa eu ver o horário. E para não perder de vista quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. Não deixa Satanás vir no teu ouvido e te convencer do contrário. Desliga um pouco a televisão se você não estiver ouvindo palavra. Fortaleça-se. Isso é responsabilidade nossa sob o poder do Espírito Santo. Amém? E vamos para a última, então. Fé. Eles, né? Povo sonhador. Esperança. Eles tinham esperança de tempos melhores. E, por fim, a gratidão nesse ambiente de paz. Quer dizer, era uma pousada em que Jesus nasceu, ali na estrebaria, no fundo, onde tinham animais, numa cidade de 40 a 50 pessoas, um povoado, que se chamava Belém, que é conhecido como a Casa do Pão, e ali Deus começa a estabelecer o reino de paz dele e de descanso, e ali começa a nascer as respostas que Jesus vai dar para o mundo, as perguntas que os fariseus estão fazendo, que os saduceus, que os escribas, que os discípulos, que os gentios, porque alguns também de passagem estão chegando e ouvindo o que Jesus está falando, né? Então, nesse ambiente a paz vai sendo estabelecida a partir de um referencial que a gente tanto precisava, porque até aquele momento, Deus era alguém revelado através da palavra de profetas e revelado através da palavra de outros homens, patriarcas, mulheres, juízes, a juíza Débora, mas de repente o próprio Deus aparece, pronto para responder as perguntas que a gente tem. E aí, ele não só aparece para aquela geração, como ele levanta quatro evangelistas e o apóstolo Paulo para deixar escrito isso. E não só isso, não satisfeito com isso, Deus não só vem à terra, tira a dúvida do povo, levanta quatro evangelistas e um apóstolo para escrever, mas não só isso, ele envia o Espírito Santo, e aí desde então, cada homem e mulher que vem num púlpito desse, seja um púlpito bonito como esse, numa igreja linda como essa, seja numa de baixo, escondido numa caverna, o Espírito está na vida do pregador, ou deveria estar, e essa palavra que é pregada, o Espírito está na vida de cada um de nós, é revelada. Então veja, não é que a gente está lendo um livro e agora se vira por conta própria para decifrar ele. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade, até os dias de hoje. Por isso que Jesus diz que nós não ficaríamos órfãos, né? Ou seja, Deus é tão zeloso, tão cuidadoso, que ele se revelou a uma geração. Os registros foram anotados e o Espírito Santo de Deus é o autor que vania cada nova geração. Depois que a gente morrer, o Espírito vai continuar dando as orientações devidas para que nós não percamos a fé, a esperança e um coração agradecido. A Bíblia tem muito a dizer sobre a gratidão, muito. E nestes domingos de advento nós somos lembrados a sermos gratos pelo nascimento de Jesus. Que Deus possa nos ajudar a promover a chama da fé, da esperança e da gratidão. Que as nossas vidas reflitam o calor do que arde dentro de nós. Não adianta arder o calor dentro de você, que é o fogo do Espírito, e ninguém vê. Não adianta uma vela estar escondida debaixo de uma mesa. Então, se o Espírito Santo, que é fogo do céu, manifesto, arde no teu coração, eu não sei de você, mas eu vejo o fogo queimar. E ele tem que queimar para fora. Ele queima para dentro, mas brilha para fora. Ele arde para dentro, mas ele ilumina para fora. É isso que o fogo faz. Então, arde para dentro, mas ele ilumina para fora. Ele queima aqui para dentro, mas ele aquece quem está fora. O Natal está chegando, vai ser daqui menos de 7 dias, né, na segunda-feira. E eu quero deixar um desafio para vocês, irmãos e irmãs. Que nesse Natal, nós possamos, reunido com as nossas famílias, no mínimo, fazer uma oração. Preparar uma breve devocional. Dica aqui do pastor, tá? Se tiver muito descrente, muita gente que não é crente na sua família, não vai preparar um textão de 1h30. Porque isso vai mais afastar o não cristão, tá? É só uma dica. Só se o Espírito Santo te falar para fazer isso. Se não, seja mais sucinto. Mas seja assim, inteligente, ore a Deus. Fala, Senhor, é aquela palavra que é, né? Lembra, o texto não é para convencer ninguém, é para revelar a pessoa. Então faça isso, leia a Bíblia. Ai, pastor, eu sou tímido. Ora então no seu coração, né? Mas que nesse Natal a nossa chama da fé, da esperança e da gratidão seja reaquecida até o dia que Jesus voltar. E se você está precisando de fé nessa tarde, eu vou orar agora por você, para Deus fortalecer sua fé. Se você está precisando de esperança, porque você está assistindo muito da Atena, então eu vou orar para que Deus fortaleça sua esperança. E se você precisa de mais gratidão a Deus, como era o coração de José e de Maria, então nós vamos orar para você resmungar menos, reclamar menos e agradecer mais, tá bom? Para que as pessoas possam ver. Pai, nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor, Pai, desde o momento que o Senhor nos chamou para a vida nova. Desde o momento do nosso novo nascimento, ó Pai. Do momento que Teu Espírito Santo foi derramado sobre nós e tudo se fez novo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem paciência conosco. Obrigado que como um Pai amável, o Senhor ensina de novo e de novo e de novo e de novo. Obrigado pelo Teu perdão. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a não pecar mais. Ajuda-nos a amadurecer. Ajuda-nos, ó Pai, a nos tornarmos essas pessoas que eu disse que são referenciais para mim, ó Pai. Como minha mãe é, meu avô, pastor, enfim. Que nós sejamos isso para outras pessoas. Porque assim como nós somos beneficiados com essa Tua graça, nós queremos ser instrumentos de graça. Por isso, Pai, oramos pelo Paulo, pela Luísa e pela Maria Fernandes. E pelos seus familiares. Guarda-os, proteja-os, guia-os na Tua luz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.